dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 12 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a RAP, que doou pro governo aqui do estado de São Paulo 4 milhões de reais em cupons lá para consumo no aplicativo. Ela comentou que pelo menos a ideia aqui é repassar esses cupons para profissionais, né, que estão na linha de frente aí no combate ao vírus, e aí esses cupons vão poder ser usados na categoria de restaurantes com frete grátis lá para o pessoal pedir comida. Além disso, ela comentou também que vai doar coisa de 50 mil refeições, né, para os profissionais aqui de hospitais da rede pública do estado, e caso você queira saber mais sobre essa ação, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil e sobre a epidemia, a plataforma de nuvem Akamai falou que o Brasil consumiu 112% a imagem internet em abril desse ano na comparação com o ano passado. Ela aproveitou para comentar também, né, para os nossos amigos do Tecnoblog, que isso acabou aumentando a oportunidade aí do pessoal acabar caindo em golpe, né, porque está passando mais tempo na internet. E caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o país, o governador do Rio sancionou uma lei que proíbe as operadoras de cobrar aquela multa pela quebra lá da fidelidade dos clientes. Isso vale no período da epidemia para TV, internet, telefone fixo e telefone móvel, e essa lei determina também uma multa de R$2.000 cada vez que a operadora descumprir essa determinação, que a gente sabe, né, que vai acabar acontecendo. E enquanto isso, no mundo dos lançamentos aqui no Brasil, a LG anunciou a chegada dos telefones K41S, K51S e K61. Esses são três aparelhos intermediários que começam com 3 GB de RAM, 32 GB de espaço e 4 câmeras atrás com até 13 megapixels, né, no caso do K41S, e eles chegam a 4 GB de RAM, 128 GB de espaço e 4 câmeras traseiras com até 48 megapixels, lá no caso do K61. Os três aparelhos têm uma tela de 6,5 polegadas e usam aquela inteligência artificial também, né, que a LG vem colocando lá nas câmeras dos dispositivos que ela lança, e eles chegaram por aqui custando de R$ 1.300 a R$ 1.900 reais. Bom, e ainda sobre lançamento, só que agora falando do mercado internacional, a Xiaomi anunciou finalmente, né, depois de vários vazamentos, a Mi Band 5, aí, que vai chegar na China nesse mês. A pulseira tem uma tela colorida de um pouquinho mais de uma polegada, vem com uns temas bem curiosos, né, tipo do Bob Esponja, do Evangelion também, e ela ganhou ainda um método novo de carregamento, né, que é magnético e não por aquele cabo, aí, como era no caso da Mi Band 4. Além disso, ela conta também com modelo inteligente, né, para o treinamento lá de atividade física, e a Xiaomi anunciou também, né, que o preço dela na China vai ser equivalente a uns R$140 no caso do modelo sem NFC e R$170 lá no modelo com NFC. E enquanto isso, no Twitter, a rede anunciou que está começando a testar, por enquanto só no Android, um alerta pedindo para a pessoa ler a matéria antes de compartilhar, o que é sempre uma boa ideia, né? Não precisava nem ter que pedir isso aí. Esse alerta vai começar a aparecer quando a pessoa retweetar alguma matéria sem ter aberto a matéria, né, para poder ler lá direto no aplicativo do Twitter. E aí, em seguida, o que vai acontecer vai ser que a pessoa vai ter a opção, né, de seguir compartilhando aí sem ter lido mesmo assim, ou então ler a matéria antes de compartilhar. Esse teste está chegando no momento em que nunca foi tão frequente, né, compartilhamento de notícias falsas, especialmente por conta do coronavírus e dos protestos também que tem rolado pelo mundo. E aí, como eu comentei, né, por enquanto isso é só no Android e não tem previsão aí de lançamento no iOS. Agora, ainda sobre os protestos, o pessoal achou um jeito de usar anúncios do YouTube para começar a angariar fundos para os apoios aí ao movimento Black Lives Matter. O que tem acontecido é que os criadores de conteúdo têm publicado uns vídeos bem grandes, né, tipo mais ou menos aí com uma hora de duração. Aí, em seguida, o que eles estão fazendo é pegar o dinheiro gerado, né, com os anúncios desse vídeo lá pela AdSense do YouTube e direcionar esse dinheiro para movimentos aí de apoio ao Black Lives Matter, o que, por sinal, né, no caso de só um vídeo, conseguiu gerar mais de $20 mil em doações lá para as iniciativas. Bom, continuando com as reações aos protestos, a Microsoft e a Amazon também anunciaram que vão parar aí, pelo menos por um tempo, de fornecer tecnologia lá de reconhecimento facial para a polícia. A Microsoft falou que só vai voltar a fornecer essa tecnologia quando tiverem leis específicas, né, regulamentando aí esse tipo de operação, e a Amazon, por sua vez, anunciou o banimento de polícias por um ano lá da plataforma dela chamada Recognition. Agora, já que eu citei a Amazon, deixa eu comentar que, pelo menos na Europa, parece que eles vão ser investigados por práticas anticompetitivas por espionagem lá no Marketplace. Dia desses eu comentei que ela estava usando os dados de terceiros, né, vendedores do Marketplace lá, para decidir o que valia a pena ou não ela vender sozinha, sem o apoio lá dos vendedores. E aí, como resultado dessa investigação, na pior das hipóteses, ela pode ser condenada a pagar 10% lá do faturamento anual da empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que fez a live dela ontem no fim do dia para mostrar as prévias lá dos jogos que vão chegar no PS5. Aí o que aconteceu foi que, assim como no caso do Xbox recentemente, os trailers deixaram o pessoal bem impressionado, né? Com aquela parte toda de renderização 3D lá, deixa a coisa toda bastante hiperrealista. E caso você queira ver essa live do evento, né? Então só os trailers também aí que pintaram nesse evento, deixei alguns links aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é jogo, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente aí sobre desenvolvimento de jogos com a nova edição do Imersão Alura, que vai rolar a partir do dia 22. Ao longo de 5 dias, ela vai disponibilizar 5 vídeos, né? São inéditos, gratuitos também, ensinando a programar um joguinho no estilo Endless Runner. E aí, com isso também, ela vai passar conceitos não só de programação otimizada, mas também lá específico de conceitos de jogos. Você vai poder, inclusive, usar seus próprios sprites, né? De personagem animado, por exemplo, ao invés daquela vai disponibilizar lá pro pessoal que não tiver isso à mão. E o jogo também vai contar com música, com efeito especial, né? Com power-up, essas coisas, né? Um joguinho aí que ela vai ensinar a programar. Então vai ter essas coisas mesmo. A Alura explicou também que vai usar JavaScript e disse ainda, né, que um conhecimento bem básico que é necessário, por exemplo, já sabe programar no Excel, está pronto para fazer esse curso. As inscrições para essa edição do Imersão Alura vão até domingo que vem, que é o dia 21 de junho. E se você quiser se inscrever gratuitamente, é só você acessar o site alura.com.br/imersão-gamedev, imersão sem acento. Então não esquecem, se inscreve até o próximo domingo, dia 21, que ele já começa dia 22, aí depois até o dia 26. Mais uma vez, alura.com.br/imersão-gamedev, tem link aqui na descrição. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre o Twitter, que está começando a testar, por enquanto talvez só internamente, um pop-up para o pessoal mandar umas reações lá com emojis, tipo do Facebook, né, que o pessoal conhece aí para os posts. Para variar, né, quem fez essa descoberta foi a programadora Jane Wong, e ela publicou um print que mostra um pop-up com várias opções, né, tipo retweet, retweet com comentário, reação com flit, ou essa reação aí com entre 6 emojis. Aí, dessa vez, quando o Twitter foi perguntado sobre isso, ele não quis se manifestar, mas caso você queira ver essa interface, né, que eles estão testando por enquanto, pelo menos, aí parece que só internamente, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, nos bastidores do mercado, o grupo conhecido como Technology Coalition anunciou um plano chamado Project Protect para, finalmente, né, erradicar conteúdo de abuso infantil da internet. Quase 20 empresas, dentre elas a Adobe, a Amazon, Apple, Dropbox também, Facebook, Google, Microsoft e Twitter, prometeram, né, que vão trabalhar juntas para fazer tecnologias para conseguir identificar conteúdo de abuso infantil para, finalmente, tirar isso da internet. E, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela tirou da App Store da China 2 aplicativos lá que são de podcasts a pedido do governo chinês. O órgão de censura da China comentou que esses apps estavam dando acesso a coisas ilegais, né, tipo informação básica aí dada pela imprensa. E aí, como resultado disso, a Apple cumpriu o pedido e tirou de lá os aplicativos Castro e Pocket Casts também. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela anunciou ontem uma iniciativa de $100 milhões chamado Racial Equity and Justice. Ela vai investir esses 100 milhões em diversos projetos feitos para dar mais oportunidade para profissionais negros, e isso inclui, por exemplo, aumentar os gastos lá com fornecedores que são comandados por funcionários negros, e o desenvolvimento também de treinamentos específicos, né, intensivões, por exemplo, voltados para programadores e empreendedores que são negros. Esse programa da Apple vai ser liderado pela executiva Lisa Jackson, que cuida já da parte de meio ambiente da empresa, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, ela finalmente detalhou como é que vai ser a WWDC desse ano, que começa agora, né, dia 22 de junho. Ela comentou que o Keynote vai acontecer no formato de uma transmissão online, né, que vai rolar a partir das 2 da tarde aqui do horário de Brasília, e aí um pouquinho depois, às 6 da tarde, começa o State of the Union, que é uma apresentação lá mais voltada para desenvolvedores. Aí, durante o resto da semana, né, que ela vai fazer é uma vez por dia publicar vários vídeos lá que tem a ver com cada conteúdo específico em relação às novidades de cada sistema. E ela disse também que o pessoal vai ter oportunidade de fazer umas videochamadas lá com agendamento para poder tirar dúvidas lá específicas sobre os sistemas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um produto, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!